Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 1. Quando leremos, meus irmãos, do verso 1 até o verso 9, Isaías 1, de 1 a 9. Meus irmãos, eu pretendo fazer a exposição do capítulo 1 de Isaías numa série, agora nos domingos pela manhã, e o nome é o juízo do Senhor. O juízo do Senhor, a degradação e restauração de uma nação, ou da nação. Isaías capítulo 1, hoje nós vamos tentar nos ocupar dos versos de 1 a 9, mas há todo o capítulo 1, que é um capítulo que também deverá ser, os outros versículos, objeto aqui da nossa atenção em outros domingos. Podemos ler, então eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem Isaías 1, de 1 a 9. Diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Há nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveria de continuar a ser castigados? Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem faixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, vamos prestar atenção aqui em umas coisas importantes. Isaías foi um grande profeta. É considerado, meus irmãos, um símbolo dos profetas do Antigo Testamento. Isaías, preste atenção aqui, Isaías, ele é visto como um profeta importante, também dentre muitas coisas, porque ele estava distante de Cristo, distante de Jesus, ele é antes de Jesus, cerca de 740, 750, 758 anos antes de Cristo. E ele é tido como um profeta messiânico, ou seja, ele aponta já que Jesus iria nascer um dia, que Deus enviaria o Salvador. Ele começa esse primeiro capítulo desse extenso livro falando a respeito da nação, E quando ele fala sobre a nação, meus irmãos, ele começa a situar falando da época que ele estava, que foi a época dos reis. Então, nada na Bíblia é por acaso. Quando você olha, por exemplo, o verso 1, cita aqui os reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Por que que é assim? Ou por que é assim? Você sabe que ele poderia, Isaías, ter começado o livro falando sobre o seu chamado. Esse chamado acontece no capítulo 6. Mas ele não começa o livro pelo chamado. Ele começa o livro mostrando a época, o tempo. E ele cita, meus irmãos, Uzias, Jotão, Acaz. Quando cita isso, tem dois objetivos, pelo menos. Um é servir como referência mesmo de data, a época do rei tal, a época do outro rei, Cicrano, Beltrano, mas também porque há um aspecto importante aqui quando ele cita o governo político. Quando ele cita aqui Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, vamos tentar colocar aqui no nosso abrasileirar a coisa. Ele poderia, ou se fosse o caso, apenas a título de exemplo, alguém dizer assim: no tempo de Getúlio Vargas, no tempo de Juscelino, no tempo de Sarney, no tempo de fulano, de Cicrano, de Beltrano, ele citar aqueles que estavam governando. Por quê? Por alguns motivos. Um deles, irmãos, é que o governo político, e isso acontece com todos os profetas quase, Jeremias cita quais foram os reis da época em que foi escrito o livro. Ezequiel cita os reis que governavam, então ele faz a citação do governo político. Oséias começa o livro e faz citação de quais eram os governantes do seu tempo. Você note aqui um aspecto importante. Qual seja, meus irmãos, o fato de uma nação, um povo, ele é influenciado também, o seu modo de pensar e aquilo que ele pratica é em parte influenciado pelos seus governantes. Por quê? Por razões simples. Porque leis, por exemplo, os governantes, eles promulgam leis, e a lei precisa ser obedecida pelo povo. Às vezes a lei, ela é benéfica, ela é boa, ela é aprovada aos olhos de Deus, é algo bom, positivo. Às vezes a lei induz ao pecado, por exemplo. Às vezes a lei, ela cria ambiente de pecaminosidade. Então aqui, quando Isaías começa citando, ele está de certa maneira também responsabilizando os acontecimentos, o caldo de cultura, o jeito de ser do povo e o que ele vai dizer, ele está responsabilizando, de certo modo, também os reis de Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando um justo, Provérbios 29, 2, é um texto curioso, porque diz assim, Provérbios 29, 2: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo faz o quê? Geme. Então há, meus irmãos, uma relação quando nós pensamos em povo, quando nós pensamos em nação. Há uma relação do estado espiritual do povo com o tipo de governo que ele tem. É interessante isso. Quando a Bíblia diz, por exemplo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Israel muitas vezes teve reis que foram reis que abandonaram o Senhor. Tem um livro na Bíblia escrito que tem o título Livro de Reis. Tem dois: Primeiro Reis, Segundo Reis. Por que que a citação dos reis de Israel, dos reis de Judá, elas são citações tão importantes? Elas são importantes, meus irmãos, por causa desse aspecto espiritual. Às vezes um rei entrava e acabava com a idolatria. Às vezes um rei vinha e fortalecia a idolatria. Um rei chegava e ele era rigoroso com questões da espiritualidade, invocação a espíritos, essas coisas. Às vezes entrava um rei e ele próprio estimulava o povo à idolatria e ao misticismo. Então Israel sofria por conta disso, Judá sofria por conta disso, como toda nação sofre também por causa dos pecados coletivos. E aí ele cita os reis de Judá, e aí nós continuamos e vamos ao verso 2. Ele vai descrever a nação: ouçam, ó céus, escute, ó terra. Daí vem esse negócio de alguns dizer terra, né? Porque Jeremias, ó terra, e Isaías, terra também aqui. Escute, ó terra, pois o Senhor falou. Irmãos, esse escute, ó terra aqui, é como se alguém tivesse num exercício militar. É preparação para a batalha. Você sabe que nós estamos na igreja, quando nós nos reunimos assim no templo, nos reunimos para louvar a Deus juntos, para ofertarmos. A igreja se reúne para ofertar no Novo Testamento. A igreja se reúne para levar ofertas. A igreja se reúne também para se preparar para a vida. Interessante isso. Quando nós lemos a Bíblia juntos aqui, explicamos a Bíblia, é para nós aprendermos a viver. E nós estamos numa batalha. Então, esse ouçam, ó céus, escute, ó terra, relembra um chamamento militar. Relembra um chamamento para a guerra, de preparar. E diz lá: ouça, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Agora vem o que Deus falou. O que que Deus falou? Deus falou, meus irmãos, que havia uma degradação na nação por causa de revolta contra o Criador. Porque diz o texto: criei filhos, verso 2, e os fiz crescer, mas eles se revoltaram. Irmãos, é interessante aqui a comparação que Deus faz. Deus está dizendo assim: eu criei a nação como um filho, ou eu criei esse povo aí, eu os tratei como filhos, só que agora houve revolta. Irmãos, e a imagem aqui de Deus criar como filho é uma imagem curiosa, porque eu os fiz crescer. Deus é pai que cuida. Você sabe que papel de pai e mãe é de amar, educar, proteger, instruir, corrigir. Então é muita coisa numa coisa só: amar, proteger, instruir, corrigir. Então Deus faz isso conosco. Deus nos cria, e Deus criou Israel, porque Deus chamou Israel a partir de Abraão. Então Deus criou e olhou para aquela família, pensando em fazer daquela família uma nação dos seus filhos. Em Êxodo, meus irmãos, Israel aparece sendo chamada como filhos, no sentido de filhos redimidos, ou filhos da redenção, porque a redenção é a libertação. Ao contrário das outras nações, que quando elas adoravam um determinado Deus, elas tinham uma ideia, muitas das nações, que elas eram frutos de um fruto físico, de um casamento daquele Deus com alguma outra divindade, deu aquele povo. Aqui, no caso do nosso Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, a maneira como ele agia com seus filhos lá e conosco agora, é a ideia de filhos adotados, é filhos da redenção. Não eram filhos, mas foram libertos. Então aqui, eu os criei. Então Deus criou, alimentou, por exemplo, no deserto, no período do deserto, Deus alimentou aquele povo num lugar que não havia comida. Deus alimentou aquele povo no meio do cativeiro. Nas nossas vidas, a mesma coisa. Deus traz sobre nós o alimento. Então Deus cuida de nós. Uma outra coisa, meus irmãos, Deus nos ama. Então Deus tem amor. Deus nos corrige. Você sabe que quem não gosta de correção, e às vezes nós não gostamos mesmo, mas o Filho de Deus, ele é corrigível. Uma pessoa incorrigível, ela não está na situação de filha de Deus, de filho de Deus. Porque, meus irmãos, nós precisamos que alguém possa nos tratar. Então Deus olha para Israel como um povo que ele pode tratar. Você já notou, por exemplo, a pessoa que diz assim: não adianta ninguém falar comigo. Irmãos, esse negócio de ninguém é muito ruim. Se você é uma pessoa que ninguém, aí é ruim. Alguém tem que poder tratar da sua vida. Entendeu? Alguém tem que poder. Essa história, por exemplo, da pessoa dizer assim: não, a situação lá está tão ruim que não adianta. Aí às vezes a gente pergunta: mas tem alguém que ele escuta? Alguém que ela escuta? Escuta ninguém. Aí é muito ruim, irmãos. Israel precisa ser tratável. E Deus cria, Deus alimenta. Só que agora eles se revoltam. E agora é uma revolta, irmãos. É revolta obstinada mesmo. É não aceitar o senhorio. Você sabe que uma nação, ela às vezes resolve não aceitar o senhorio de Deus. Deus quer ser senhor de uma nação, senhor de um povo, mas o povo diz não para Deus. Rejeita o senhorio de Deus. Ora, irmãos, é muito curioso isso. Outro dia eu vi, você sabe que nós podemos entrar com a Bíblia nos presídios. Para entrar com a Bíblia na escola é difícil. E até entrar com a Bíblia nos presídios, as próprias autoridades e a imprensa não divulga o grande trabalho que é feito com a Bíblia pelos evangélicos dentro dos presídios. Isso não se divulga. Não se divulga. A Bíblia não pode entrar na escola, mas ela entra lá no presídio com mais facilidade. Mas é interessante, se ela entrasse mais na escola, e aqui na escola que eu digo, meus irmãos, não é na fase da infância, porque eu sei das dificuldades de entrar a Bíblia na escola por questões do estado laico, isso tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que se a Bíblia chegasse às crianças, talvez ela não precisasse chegar depois, como tem que chegar, nos presídios. Mas nós somos, meus irmãos, também um país que está revoltado contra Deus. A ideia de Deus não quer Deus. E essa revolta, meus irmãos, é uma revolta difícil de explicar, porque quando se tem um pai ou uma mãe que abandonam, um pai e uma mãe que não criam, tem-se lá uma justificativa, pelo menos, para o filho, para a filha dizer: eu sou revoltado. Mas aqui não. Deus criou, Deus conduziu, Deus levou. é a imagem do pai que alimenta, educa, protege, corrige, mas que é rejeitado. Depois, meus irmãos, o texto continua. Por quê? Porque o texto diz assim: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, nada sabe. Aqui, meus irmãos, é a degradação da nação, primeiro por revolta contra Deus, depois por conta, meus irmãos, de falta de conhecimento. Falta de conhecimento. O boi e o jumento conhecem o dono. O boi conhecer o dono. O boi não é um animal tipo o cachorro, tipo o cão. O cão tem um afeto pelos donos. O boi, ele não tem esse tipo de relação. Entretanto, meus irmãos, ele conhece o dono. A familiaridade do animal do campo, a familiaridade dele com aquele que o chama, que fala com ele por nome, porque você sabe que muitas vezes os criadores de gado colocam nomes nos animais. Então ele coloca o nome e vai chamando pelo nome diariamente. O animal conhece o som da voz do dono. Diz o texto: o jumento conhece a manjedoura, o lugar onde é colocado o alimento. O jumento conhece, o jumento procura o lugar da sua alimentação, o lugar onde ele come. Mas Israel não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus está invocando aqui uma imagem. Aquilo que é selvagem está mostrando mais conhecimento do que aqueles que são filhos. Irmãos, uma nação, ela vai se degradando quando ela não conhece a Deus. Porque tudo que tem ausência de Deus, o que que vai acontecer quando se tem ausência de Deus? Olha, verso 4. A nação pecadora. Agora o verso 4, meus irmãos, é um verso pesado. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça do quê? Malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor. Porque sempre que se não conhece a Deus, que se revolta contra Deus, que se abandona a Deus, o que ocorre é isso: é pecaminosidade, iniquidade, maus feitos. Por isso, malfeitores. Então tem os maus feitos, corrupção, sempre que se rejeita a Deus. E aqui, meus irmãos, abandonaram o Senhor, no verso 5, desprezaram o Santo de Israel. A expressão Santo de Israel aparece em Isaías 26 vezes. Esse termo Santo de Israel aqui é justamente para mostrar: vocês são filhos, filhos de Deus, filhos do Santo Deus. Deus é o Santo de quem? De vocês, de Israel. Vocês são feitos um para o outro. Há um casamento perfeito do Deus com o seu povo. Ele é o Deus de vocês, vocês são filhos deles. Só que aí vem revolta, não quer obedecer a Deus. Irmãos, é por isso que nós vamos até ver mais adiante, num outro dia, o valor da obediência. Por isso que a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a Deus, é melhor aceitar o senhorio de Deus na vida do que tentar dar um dízimo ou entregar uma oferta. É melhor obedecer o pai e a mãe do que dar presente no dia dos pais, no dia das mães. É melhor obedecer o pai e a mãe do que no dia do aniversário da mãe fazer um bolinho e cantar os parabéns. O mais importante não é o sacrificar, não é o dar o presente, não é o doar alguma coisa. Comprei um relógio lindo para minha mãe e a desobedeci o ano inteiro. Irmãos, eu tenho visto, tem gente que compra um caixão lindo para a mãe. Tem gente que compra um caixão lindo para o pai. quando o pai e a mãe morrem, a pessoa é tomada por aquele zelo e diz: mamãe, meu pai não pode ser enterrado num caixão qualquer, meu pai merece o melhor. Durante a vida foi ajudando a matar o pai, durante a vida foi matando a mãe. Outro dia eu escutei um pastor dizendo que foi num sepultamento, quando terminou, estava saindo, ouviu uma moça chorando num outro lugar, um outro sepultamento, e ele foi até ela, porque ficou compadecido, colocou a mão no ombro dela e perguntou: minha filha, o que está acontecendo? Ela disse: pastor, minha mãe foi sepultada hoje, eu a matei essa semana. Não matou porque deu veneno, porque... Não, eu tive uma discussão com ela. Eu falei tanta coisa ruim para minha mãe. Minha mãe se descontrolou, começou a passar mal, morreu essa semana, mas eu vim matando a minha mãe nos últimos anos. O aspecto da obediência, irmãos, porque a gente prova, meus irmãos, que gosta, é obedecendo. Jesus falou assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então aqui o texto está dizendo: olha, vocês se desprezaram, e aí diz no verso 4, nação pecadora. Quando cita nação pecadora, preste atenção aqui numa coisa importante. Qual a característica de um povo? Quando você diz assim, fulano de tal, vamos chamar o fulano de tal aqui de João, João tal, quando você lembra de João, você pode pensar numa pessoa estúpida, a primeira coisa que vem à sua mesa, ele é estúpido demais. Quando fala o nome de fulano de tal, pode vir assim, muito engraçado, ele é muito engraçado, ou é muito trabalhador, porque cada um de nós, meus irmãos, tem uma identificação, uma identidade mais forte, algum traço que te identifica, a ponto de alguém perguntar assim: ah, é um que é muito caladinho, ou é um que gosta muito de contar casos, ou é um. Então, no caso da nação, o que que está sobressaindo na nação? Está sobressaindo que ela é pecadora. Ela é pecadora, ela é carregada de iniquidade, e a palavra carregada de iniquidade aqui, meus irmãos, é assim, olha, tem muito peso de iniquidade, tem uma carga de iniquidade. E lembremos que sempre que se tem iniquidade, sempre que se tem pecado, isso pesa na vida, pesa na vida no sentido de vai ficando sobrecarregado. Você nunca tem uma vida mais aliviada, menos oprimida, sendo mais pecador. Se você quer ter uma vida mais liberta, uma vida mais livre, mais leve, mais clean, tem que ser uma vida mais santa. Porque quanto mais pecado, o pecado pesa na vida. É difícil carregar pecados, irmãos. É difícil ir carregando. O pecado vai agregando coisas negativas à vida e vai sufocando. Você imagina você tentar carregar um peso que não dá conta? Eu fico impressionado. Como é que uma pessoa, por exemplo, resolve viver uma vida de mentira? Ela tem que fazer um malabarismo, irmãos, que é uma coisa internacional. Porque ele conta uma mentira para ele, depois conta uma outra aqui. O mentiroso, se for esquecido, ele não prospera. Porque ele tem que lembrar a mentira que ele contou há 7 meses atrás, ué. E o pior é que tem hora que dá um ato falho, fala um negocinho. No casamento, por exemplo, as mulheres, pá, captam. Porque as mulheres aprenderam com as mães delas como é que pega o homem no contrapé. Não é assim? A pessoa que mente, ela tem que ir mentindo. Deve ser um peso tremendo ser um mentiroso mesmo. Tem que mentir para cá, mentir para lá, correr para lá, correr para cá. A pessoa que mente no trabalho, fica ali num grau de tensão, e se vir fulano, e se vir, fala que eu não estou aqui, tem que arrumar uma saída mirabolante para cada situação. O homem que tem mais de uma mulher, o que tem uma só, custa dar conta. Porque junto com
você tem mais de uma mulher, você passa a ter mais de uma sogra. Você passa a ter mais de um sogro. Você passa a ter quantos cunhados? Você passa a ter quantos amigos em comum, da família de cá e da família de cá? Você vai no shopping, encontra alguém, vê alguém de longe, e aquele lá é meu amigo, amigo do meu relacionamento. Mas é do relacionamento A ou B. Se vê com a mulher errada, ele pensa que... Irmãos, é trabalhoso ser assim. A vida é mais simples quando não se carrega erros. O peso, por exemplo, de medo, de temor. E é interessante aqui, meus irmãos, que vem a carga de iniquidade. No caso aqui do nosso país, o nosso país, meus irmãos, precisa passar por uma mudança muito séria. Muito séria. Porque a semelhança de Israel, meus irmãos, se nós olharmos aqui, olha só, povo carregado de iniquidade, povo carregado de iniquidade, nação pecadora, raça de malfeitores. Os malfeitos no Brasil são comuns. Filhos dados o que? A corrupção. Esse lance da corrupção é uma coisa que ficou generalizada. É uma coisa difícil, irmãos. Você já não consegue acreditar mais assim com facilidade. Irmãos, é interessante. É que a política... é uma coisa importante. A política é uma coisa importante. A política é uma coisa que foi criada para o bem. O problema não é a política, é o tipo de pessoas. No Japão, meus irmãos, eles têm um negócio lá. Por exemplo, na Coreia do Sul, a presidente da Coreia do Sul, ex-presidente, foi acusada de beneficiar uma amiga. Facilitar lá para uma amiga. Ela foi diante da nação, parece que duas ou três vezes, e pediu perdão à nação. Por quê? Porque eles têm uma cultura de mais vergonha. Uma cultura de mais vergonha. No nosso caso, meus irmãos, no nosso caso brasileiro, nós achamos bonito ser sem vergonha. É bonito. Eu me lembro, por exemplo, um jogo do Brasil, e a bola ficou um pouco para trás, o atacante já estava dentro da grande área, ele passou da bola. Ele passou da bola. Ele ajeitou a bola para frente com a mão, fez o gol. A televisão marcou... filmou, mostrou. A televisão mostrou quando ele leva a mão na bola e adianta a bola, porque ele tinha passado da bola. Irmãos, aquele cara foi um herói. O gol do Maradona de cabeça com a mão, os irmãos se lembram? No final da Copa? Na final não, numa Copa do Mundo. O Maradona sobe e dá um soquinho com a canhota assim na bola. Não bateu com a cabeça na bola. Com a cabeça não tinha problema. Ele dá um soquinho e sai como herói. Isso é ideia, meus irmãos. De uma vez, uma pessoa me contou coisas que fazia errado e contou como eu sou esperto. É assim que se faz. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Essa semana, meus irmãos, foi preso um político brasileiro dentro de uma sala, 51 milhões de reais preso. Esse mesmo político estava numa manifestação há pouco tempo atrás contra a corrupção e a roubalheira. Irmãos, eu não estou aqui falando de partido não, irmãos. Vamos elevar o nosso nível, irmãos. Estou falando de partido aqui não. Eu estou falando de cultura de nação. Isso é uma outra coisa. Você chega para o mecânico e ele diz para você: eu não estou cobrando nada, só estou cobrando as peças. Você não sabe se está cobrando as peças mesmo ou se está cobrando mais alguma coisa. Aquilo fica espalhado. Olha, irmãos, os irmãos sabem, Eu sou defensor dos policiais. Sou defensor dos policiais. Não existe nação boa com polícia ruim. Não existe estado bom com polícia ruim. Eu oro pelos policiais e tudo. Às vezes eu paro, meus irmãos, o carro, abaixo o vidro quando vejo um carro de polícia, chamo e digo assim: Deus abençoe vocês hoje. Então eu vou dizer isso aqui com respeito a todos. Mas os irmãos sabem, a gente não pode negar. Assim como tem pastor que não presta, tem polícia que não presta. Tem professor que presta, tem professor que não presta. Então tem polícia que não presta também. A própria polícia dá o bote, que eles falam, pega a arma do bandido e revende a arma para o bandido. A arma que vai se voltar contra ele mesmo. Irmãos, nós estamos mergulhados num caldo de cultura. Os irmãos vejam, seguro de carro, tudo parece que no Brasil tem um troço de corrupção agindo. Eu pago o seguro do carro, você paga. Se o seu carro for roubado, a própria seguradora tem contato nas áreas de risco do Rio, e vai uma pessoa lá e acha o seu carro e liga para a seguradora: achamos o carro. O bandido que roubou o carro vende o carro de volta para a seguradora. A seguradora, que ia pagar 40 mil no carro, dá 5 mil, por exemplo, para o bandido. Ele libera o carro e o seu carro é achado, você tem o carro de volta. Só que agora veja uma coisa. Tem a corrupção do bandido com o cara que acha o carro. Eu vou pegar o carro tal, você já vai ligar para a seguradora, e aí você ganha e eu ganho também. É um negócio complexo, irmãos. É um negócio complexo. Eu contei para os irmãos aqui que eu fui pregar num lugar e a moça me chamou, porque tem as pessoas, irmãos, que elas são apaixonadas. Elas são apaixonadas. Aí é ruim. E eu falei, por exemplo, que o nosso Brasil precisa de passar por uma mudança espiritual, Deus alcançar os nossos políticos. Acabou o culto, vem a mocinha falar comigo: o senhor acha que todos são corruptos? Eu falei: claro que não. O senhor acha que só na política tem erros, dentro da igreja não tem? Claro que tem, minha filha. Tem sim. Aí ela disse: eu, por exemplo, conheço muitos políticos. Eu falei: conhece de onde? Aqui de uma cidadezinha do interior do Rio. Eu falei: só os daqui? Vocês estão de parabéns aqui. Se a política aqui é levada a sério, sim. Eu trabalho na secretaria não sei de quê. Eu falei: parabéns lá para a sua secretaria. Não, mas não só daqui. Eu já fui em Brasília também. Opa! Opa! Irmãos, do meu lado estava um irmão experiente, um homem vivido, que conhece muita gente mesmo. Esse conhece muita gente. Ele falou comigo baixinho assim: pastor, essa moça não conhece ninguém. Não conhece, não. Os irmãos já pararam para pensar essas compras de material escolar que as prefeituras dão? Como é que isso funciona? Nós, irmãos, vivemos num contexto que você olha para uma rua que foi asfaltada, você não sabe se aquilo é bênção ou maldição. Porque a rua foi asfaltada e tirou a lama dali. Mas o preço que teve que ser pago para aquilo? Agora, meu irmão, nós não temos outra saída. Ou nós acreditamos na democracia, ou nós vamos optar pela ditadura, que também é uma corrupção danada. Estado grande, meus irmãos, é bom, porque aí reparte o Estado com os políticos. Estado grande, tudo do Estado. Tudo é do Estado. Nós fomos na Venezuela, até venda de cimento lá é do Estado. Aí tem corrupção pra caramba, porque você entra na fila para comprar o cimento. Para o caminhão, você tem direito a comprar um saco. Aí, para você comprar mais de um saco, você dá o suborno para o cara, do agente do Estado, ele te passa 5 sacos. É uma coisa complexa. Por quê? Por causa da cultura. Então, observe: abandonaram o Senhor, nação carregada de iniquidade. Vamos aqui para o verso 6, que agora vai falar a respeito da enfermidade espiritual, e vai chamar a nação de enferma. Verso 6: da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem fachados, nem tratados com azeite. Você sabe que o tratamento com azeite era comum, e o azeite ele é símbolo da presença de Deus, da bênção de Deus. Os vergalhões, os machucados, as feridas abertas contrastam com o capítulo 53, quando profetiza sobre Jesus e diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, sobre as suas pesaduras somos sarados, porque a cura de uma nação está em Cristo. Jesus é que é a cura de uma nação. Verso 7, aqui está dizendo que há uma enfermidade total, da planta da cabeça até a planta do pé. No verso 7, a terra de vocês está devastada. Então note aqui, terra devastada, suas cidades foram destruídas, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como ruína que eles costumam causar. Verso 8, restou só a cidade de Sião. Ou seja, aquela desgraça econômica e social era fruto da mão de Deus permitindo. Porque Deus, meus irmãos, corrige de diversas maneiras. E Ele pode corrigir as nações através de eventos que sejam difíceis, duros para o povo, para que o povo se volte para Ele. Você sabe que às vezes só se volta para Deus no meio do sofrimento. Por que, por exemplo, na cidade do Rio tem tantas igrejas? Um dos fatores, meus irmãos, um deles, é porque onde superabundou o pecado, superabunda a graça. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Às vezes em regiões em que tem um nível de violência grande, é naquela região também que temos muitas igrejas. Deus abençoa com juízo também. É interessante isso. O juízo de Deus é uma bênção. Por quê? Porque às vezes Deus permite que você, sua família, sua cidade, sua nação, passe por alguma situação de juízo, em que Deus está corrigindo, e Ele faz isso para que na frente haja um fruto bom, ou para eliminar, tirar aquilo que é pecaminoso. Então, lá no caso, as cidades estavam devastadas como fruto do pecado, destruídas no fogo. Deus permitiu que os inimigos viessem e tivessem vitória. Você sabe que as nossas vitórias, elas estão sempre em Deus. E aí, no verso 8, restou só a cidade de Sião. Sião ficou lá, o resto da nação ficou toda sitiada. Sião está lá e diz assim: só restou a cidade de Sião como uma vinha, como um abrigo na plantação de melões. O abrigo ficou lá, Sião, como se fosse uma pequena tenda, e todo mundo pudesse ir para lá. Verso 9: se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Porque Deus age em juízo, mas o juízo de Deus é misericordioso. Deus não bate a ponto de acabar com a esperança. Ele deixa, e Ele deixou lá a cidade de Sião ainda como um abrigo. Meus irmãos, eu olho para o nosso país. Que país maravilhoso é o nosso. Nosso país precisa se voltar para Deus. Nosso país precisa olhar para cima, olhar para Jesus. Os nossos valores precisam ser elevados. Eu queria, meus irmãos, ir concluindo aqui. Você veja nós como nação, eu sempre falo isso. Fala-se tanto em defesa da mulher. Fala-se tanto em defesa da mulher. Mas a nossa cultura é uma cultura que ela diminui a mulher. Uma vez a Ornella falou comigo assim: pastor, no Brasil, a mulher é muito fácil. No meu país, a mulher é um tesouro. Meu país, a mulher é um tesouro. E uma ilustração disso, irmãos. Vem um presidente dos Estados Unidos. O que que se faz, irmãos? Irmãos, eu nunca consegui entender. Por que que não leva um presidente dos Estados Unidos na UFRJ? Por que que não leva um presidente dos Estados Unidos lá na Petrobras, naquela área de pesquisa da Petrobras, que é uma excelência a área de pesquisa? Por que que não leva um presidente dos Estados Unidos lá na Embraer, que é um centro de pesquisa, de tecnologia, um negócio fantástico? Por que que leva um presidente dos Estados Unidos com toda a imprensa mundial e coloca o presidente dos Estados Unidos sorridente e entra uma mulher praticamente nua sambando? E aí depois o Brasil quer falar contra o turismo sexual. Que contradição, que doideira é essa? Que maluquice é essa? Por que que o país incentiva aquilo que não é bom? Irmãos, essas novelas têm sido curiosas. O jeito do povo raciocinar é influenciado por isso. Criou-se uma personagem que é uma moça linda, uma moça bonita. E a moça bonita, ela se sente por dentro um homem. Eu não estou sendo, não estou criticando alguém que viva uma realidade dessa. Eu estou dizendo é da imagem, é da TV. E a história é criada da seguinte maneira. Ela vive um drama muito grande. E ela se olha no espelho. E o drama que ela vive é passado pela TV. E qual a conclusão que se chega? É que ela deve trocar de sexo. Por que que o autor... Interessante, é que quem está ao redor dela, se não concordar com ela, vai ser visto na TV como uma pessoa hipócrita. A palavra hipocrisia, por exemplo, tem sido muito usada, viu? Outro dia eu ouvi uma cantora falando, porque a hipocrisia não vale. E uma cantora estava falando a respeito desses assuntos, e ela também disse, porque sem hipocrisia é tudo muito melhor. E eu estou olhando e pensando, esses artistas são símbolo de hipocrisia, irmãos. A vida deles é vida, boa parte deles, tem uma vida de imagem só. É vida de imagem. É vida de capa, de revista. Por que que, por exemplo, eles nunca dizem se arrepender de alguma coisa? Isso é imagem. Eu não me arrependo de nada, está mandando um recado para o ex-marido. É preservação de imagem. O nosso Brasil precisa de menos iniquidade e de mais presença de Deus. Nosso Brasil não precisa de mais drogas. Irmãos, a coisa tende a piorar. Os irmãos podem escrever. Em algum tempo, meus irmãos, qualquer pessoa vai poder pegar o telefone e ligar e receber um pacotinho de drogas em casa, entregue pelo entregador da farmácia, pelo motoboy. Motoboy vai levar. E eu acho engraçado a pessoa que estava dizendo que é hipocrisia, quem é contra isso, ela dizendo assim, é só ter regulamentação. Irmãos, nós estamos no Brasilzão. Regulamentação do quê? Fiscalização do quê? Vamos lembrar, isso aqui é Brasil, rapaz. Acorda para cuspir. Você está em que planeta? Metade do cigarro legalizado no Brasil, ele é fruto de contrabando? Está funcionando está funcionando aqui a fiscalização? nosso Brasil precisa de menos iniquidade e mais de Deus. Vamos orar? Antes da oração aqui, deixa eu fazer um pedido a você. Olha, meu irmão, receba a palavra com carinho. Receba com carinho. Existem alguns assuntos que são sempre meio sem jeitos. Qualquer jeito que o pastor falar não fica bom, não. Esses assuntos ligados assim a corrupção, e se falar a palavra política, parece que é uma palavra que não pode ser dita, é meio sem jeito. É difícil para o pastor. Os irmãos sabem que nós, os pastores, estamos atravessando um momento difícil com relação a esse assunto. Porque nós todos, pastor batista, irmãos, foi criado. Eu sou um pastor batista. Eu sou batistinha mesmo. Fui criado numa igreja batista e fui formado por pastores batistas mesmo. Então, às vezes, alguém vem querer me dar uma liçãozinha de moral. Irmãos, eu fico olhando e pensando, que isso, rapaz? Que isso, moça? Eu sei, meus irmãos, qual é a nossa conduta com política. Eu ajudei a escrever um comentário, um livro, da Convenção, de Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, sobre a liberdade religiosa, foi o meu capítulo, que trata também da separação de igreja e Estado. Então, só um pouquinho, estou dizendo isso pelo seguinte: nós estamos numa situação difícil, porque existe um grupo de evangélicos, que é um grupo de evangélicos que trata a igreja como assim um curral eleitoral. Promete, faz acordos, faz alianças com políticos e tal. Nós não somos assim. Por outro lado, por exemplo, se eu sei que existe um projeto de lei para legalizar a droga no Brasil, eu não posso falar, não? E é engraçado, às vezes a pessoa que diz que o pastor não pode falar isso, defende que pode ser falado ideologia de gênero na escola. É engraçado. O pastor não pode tocar em assunto de política de jeito nenhum, é isso mesmo? Então tem um tema na vida que pastor não pode tocar? É porque esse tema é santo demais que o pastor não pode falar, ou ele é profano demais? Qual é a lógica disso? Se nós estamos, meus irmãos, não estou aqui querendo falar de política assim, não. Estou querendo defender partidos, não é nada disso. Não é nada disso. Nós estamos numa situação que, se você, como profeta, falar alguma coisa, parece que está atingindo a própria pessoa. Então, irmãos, vamos entender uma coisa. Quando Isaías cita, Ezequiel cita, Oséias cita, Jeremias cita, não é à toa. Não é à toa. Porque iniquidade de país, de nação, tem também a ver com o tipo de governo que tem. E o governo é reflexo da sociedade também. Uma coisa alimenta a outra. Vamos orar, irmãos, pelo nosso Brasil. Se alguém ficar ofendido que o pastor pediu para orar pelo Brasil, para que Deus limpe a corrupção no Brasil, se alguém ficar ofendido, ore. Senhor, estou ofendido com o pastor, porque ele falou a palavra política hoje. Abençoa o pastor, dê a ele mais sabedoria para ele não falar de política, ou se falar alguma coisa assim, que o Senhor dê a ele sabedoria, para ele saber falar, e dê sabedoria a mim também, para eu saber ouvir, porque, meus irmãos, o Brasil precisa mais de Deus. Amém? Vamos ficar em pé.
Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer tua bondade, teu favor. Senhor, o Senhor é bom todo dia. Agora estenda seu braço sobre cada família da nossa igreja. E dê um domingo, Senhor Deus, um restante domingo muito abençoado. Em nome de Jesus, amém.